Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, Senhor Vice-Presidente do Parlamento Europeu, responsável pela América Latina, Dr. António Tajani, Senhor Presidente do Comitê Latino-Americano da Assembleia Eurolat, Senador Roberto Requião, Senhor Presidente do Comitê Europeu da Assembleia Eurolat, Eurodeputado Ramon Jauregui Atondo, Excelências, Senhoras e Senhores Convidados, Senhoras e Senhores Oradores, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, bem-vindos a Lisboa, bem-vindos à Assembleia da República, bem-vindos à Assembleia Eurolat, bem-vindos a esta sessão solene de abertura das quatro comissões permanentes. Esta Assembleia Eurolat reúne-se num tempo particularmente desafiante para a Europa e a América Latina. A Europa está confrontada com os desafios dos refugiados e da moeda única, do desemprego, do crescimento, do Brexit, do controlo das fronteiras, do terrorismo e da instabilidade a sul e a leste. Estou convencido que só ultrapassaremos estes desafios com sucesso se tivermos mais e melhor Europa. A Europa é um projeto de paz e democracia, de desenvolvimento e direitos humanos. E foi assim que se tornou admirada e respeitada pelas restantes regiões do mundo. O que veem hoje os europeus? O que veem hoje os outros países do mundo quando olham para a Europa? Veem um espaço de crescimento económico anémico? Veem um grande egoísmo e uma grande insensibilidade quando se trata de acolher refugiados e respeitar o direito de asilo? Esta não é a Europa que nos habituamos a admirar. É a Europa de que nos orgulhamos. Os refugiados são pessoas como nós, não são causa de terrorismo. O terrorismo é quem explica as vagas de refugiados. Saúdo, aliás, o facto desta Assembleia Eurolat ter a funcionar um grupo de trabalho sobre este tema e só posso desejar que encontre, com sentido humanista, as melhores ideias. Depois, não vale a pena pensarmos que é possível termos um mercado único e não termos políticas de coesão. As políticas de coesão são a contrapartida para haver um mercado único em harmonia social e com coesão territorial. Também não vale a pena pensar que podemos ter uma moeda única e não darmos tempo e condições para as diferentes economias se ajustarem. É disso que a Europa do Sul precisa, de tempo. Tempo para fazer as reformas que tem de fazer e que deve fazer, e são só algumas das reformas que fazem parte do mainstream, e tempo para colher os frutos. Minhas senhoras e meus senhores, os desafios que a América Latina tem pela frente não são menores. Vários países da América Latina souberam democratizar-se e souberam depois desenvolver políticas sociais redistributivas que, com as receitas da globalização e da comercialização das matérias-primas, tiraram muita gente da pobreza e formaram uma nova classe média. É normal que essa nova classe média tenha agora novas exigências democráticas no que se refere a padrões de transparência no exercício de cargos públicos ou acerca da qualidade dos serviços públicos em geral, da saúde e da educação em particular. É um sinal de qualidade da democracia e não o contrário. O que não é sinal de qualidade democrática é quando vemos adversários que não respeitam os princípios básicos da lealdade institucional e do convívio democrático. O que define uma democracia consolidada é a adesão de todos às suas regras, instituições e valores, independentemente das conjunturas e dos momentos. Neste momento, sabemos que a evolução dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais tem levado a uma queda abrupta dos produtos de alguns países da América Latina e que isto está a traduzir-se em menos coesão social e em mais instabilidade política. Só posso desejar que a América Latina, em particular países como a Argentina, a Bolívia, o Brasil e a Venezuela, reencontrem o caminho do crescimento económico e da justiça social, fazendo, tal como nós na Europa temos de fazer, as adaptações e as reformas justas que se impõem mas em condições sociais e políticas compatíveis com esse valor supremo, que é o da democracia e da estabilidade democrática. Minhas senhoras e meus senhores, teremos aqui em cima da mesa, ao longo destes dois dias, dossiês da maior importância para a segurança das nossas regiões, para a resposta conjunta a ameaças globais e, muito importante, para o aprofundamento da cooperação entre os nossos países e as nossas regiões. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável vai debater oportunidades relacionadas com o gás de xisto ou com a agenda digital, sem esquecer as questões das culturas transgénicas ou o projeto do Espaço Comum de Investigação Científica. A Comissão de Assuntos Sociais vai debater a luta contra a pobreza, a responsabilidade social das empresas e os fenómenos de violência de género. No âmbito dos assuntos económicos, os impactos da parceria transatlântica entre Europa e Atlântico Norte não serão esquecidos. E ao nível dos assuntos políticos, os financiamentos partidários, a gestão das dívidas públicas, a criminalidade organizada e a luta contra o terrorismo serão prioridades para reforçar a qualidade das democracias, a sustentabilidade financeira dos nossos Estados e a segurança das nossas populações. Minhas senhoras e meus senhores, termino reiterando a aposta de Portugal no multilateralismo e na cooperação para o desenvolvimento, no comércio justo e na democratização soberana dos povos, elementos indispensáveis ao fomento da paz e da segurança mundiais. Os países ibéricos têm uma relação especial com a América Latina. Os laços históricos e culturais que nos unem, as línguas que falamos e partilhamos, são há muito fatores de aproximação e diálogo. Não será por acaso a forte presença de eurodeputados portugueses e espanhóis nesta cimeira. Mas a abertura do comércio internacional ajudou, sem dúvida, a que na última década estas relações culturais e históricas ganhassem uma componente comercial que lhes deu uma nova vida. No caso português, por exemplo, nada do que acontece no Brasil nos pode ser estranho. É grande a atenção que damos à evolução da situação política e económica do país irmão. Isso explica-se pela ligação histórica, claro, mas também, e ainda, pela dimensão que adquiriram os nossos investimentos no Brasil, bem como os investimentos brasileiros em Portugal, e o peso que já têm nas nossas exportações o mercado brasileiro. Os dados das exportações portuguesas mostram isso. Mostram a grande diversificação das exportações portuguesas nos últimos anos. Mostram a forma como entramos nos mercados brasileiros e também no mercado venezuelano. E mostram-nos agora, infelizmente, a forma como as oscilações económicas destes países também nos afetam. Enquanto europeu o digo, a Europa tem um grande trabalho de casa a fazer, seja em matéria de moeda única, seja quando falamos de acolhimento de refugiados, alterações climáticas ou combate ao terrorismo. Temos também discutido de forma séria e transparente a parceria transatlântica com a América do Norte. Não podemos fazer estes grandes debates estratégicos à porta fechada, nas costas das pessoas que representamos. E temos de ser capazes de fazer isso tudo e, ao mesmo tempo, não nos esquecermos das nossas prioridades estratégicas noutras regiões do globo. O Atlântico Sul é uma prioridade para Portugal e deve ser olhado com atenção crescente pela Europa. O aprofundamento das relações com a América Latina deve continuar no centro da nossa ação externa e estou certo que esta cimeira, com a inspiração da Luz de Lisboa, será mais um contributo, mais um incentivo para esse aprofundamento. Muito obrigado.
Estimado Presidente de la Asamblea de la República Portuguesa, señor Ferro Rodríguez, estimado Primer Ministro, señor Antonio Costa, querido Antonio, los diputados europeos son contentos que un diputado europeo ahora es Primer Ministro de un país tan importante como Portugal. Estimado Presidente de la componente europeo de Eurolat, querido Ramón, estimado presidente del componente latinoamericano de Eurolat, señor Roberto Regiao, miembros del Parlamento Latinoamericano, Centroamericano, Andino del Mercosur, estimados colegas miembros del Parlamento Europeo, queridos amigos. Obrigado por la hospedaje en esa ciudad maravillosa, Lisboa, capital de un país que escribe la historia de las relaciones con América Latina. Capital de un país o Portugal europeo y proeuropeo, como lembro presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa en Estrasburgo. Pero ahora voy a seguir en español. Quisiera empezar subrayando el papel fundamental de Portugal y España, que desde su entrada en la Unión Europea en 1936 han intensificado nuestra mirada como europeos hacia América Latina y el Caribe. Latinoamericanos y europeos somos primos hermanos, compartimos mismos idiomas, mismas culturas, misma historia, misma religión, tenemos los mismos apellidos y también los mejores futbolistas, eso es importante también. Pero nos hemos alejado en estos últimos años y debemos volver a cooperar como antes, desde un punto de vista comercial, económico, pero sobre todo político. Tenemos muchas áreas donde podemos cooperar. Por ejemplo, cuando fui comisario europeo, hice varias misiones para el crecimiento en América Latina para promover la actividad empresarial entre la Unión Europea y el CE y firmar cartas de intenciones en ámbitos del desarrollo de las pymes, la cooperación industrial, las materias primas, la construcción sostenible y el turismo y el espacio. Acuerdos de extensión de visados como el de la Unión Europea y el Perú son muy positivos y contribuyen a un fortalecimiento de nuestra relación, porque facilitarán el intercambio cultural y económico, así como la visita a familiares y amistades. Creo que la Unión Europea debería seguir impulsando iniciativas, así desarrollando una diplomacia económica. Por otra parte, frente a los cambios globales, hay que reforzar nuestra asociación biregional y actuar juntos. En vista de lo que sucedió en Europa estos últimos meses, creo también que vamos a necesitar cooperar en los asuntos de seguridad, lucha al narcotráfico y lucha contra el terrorismo, además del cambiamiento climático, porque es un problema que afecta a todos nosotros. Nuestra relación también se puede profundizar a través del diálogo interparlamentario entre nuestras dos regiones, y Eurolat desempeña en ese sentido un papel esencial. Este año, de hecho, Eurolat celebra sus primeros 10 años de existencia. El trabajo realizado por esta Asamblea durante estos 10 años ha promocionado y profundizado de forma concreta la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, a través de resoluciones y discusiones, contribuyendo asimismo a las cumbres Unión Europea-CELAC. Quiero, al respecto, agradecer y subrayar el gran trabajo de los presidentes de Eurolat, Roberto Requião, del componente latinoamericano, y Ramón Juaregui, del componente europeo. Además del aniversario de Eurolat, este año es muy importante para todo el continente latinoamericano, que vive cambios políticos y económicos muy significativos. Quiero resaltar el proceso de apertura de Cuba, las negociaciones sobre el proceso de paz en Colombia, los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela y de las elecciones presidenciales en Argentina, elecciones esas últimas que pueden dar un nuevo impulso a las negociaciones con el Mercosur. El referéndum sobre la relación en Bolivia, el proceso de modernización del acuerdo de asociación con Chile y México, la incertidumbre que está viviendo Brasil, sin olvidar también la segunda ronda de las elecciones en Perú en menos de un mes. En cuanto a Unión Europea, debemos tratar de evitar cierta miopía respecto a Latinoamérica y responder positivamente a esos cambios. Aprovecho de la presencia también de muchos amigos para saludar la rápida presencia de la Unión Europea en Cuba desde su apertura. Muchos diputados aquí miran a la nueva situación en Cuba, pero es importante también respetar los derechos humanos, hacer más en este país. Pero estos cambios se han de hacer en pro de la democracia y respecto como he dicho, de los derechos fundamentales y libertades civiles individuales. El Parlamento Europeo está, y por ejemplo, muy preocupado por la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. No se puede hacer oposición política desde la cárcel. El Parlamento Europeo siempre estará al lado de los defensores de los derechos humanos. De hecho, estamos preparando una nueva resolución sobre la situación en Venezuela, la cuarta, que será aprobada en junio en Estrasburgo. Para concluir, estoy seguro que estos días de trabajo contribuirán al desarrollo de nuestras relaciones, sean políticas, comerciales o de negocios con nuestros socios, nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Como vicepresidente del Parlamento Europeo, responsable por las relaciones con América Latina y miembro de Eurolat, seguiré trabajando para que profundicemos nuestras relaciones. Obrigado por su atención.
Dejamos el último. Tiene la palabra el señor Requiao. Señor Requiao, tiene la palabra.
Autoridades presentes, ministro Antônio Costa, Antônio Tajani, Eduardo Rodríguez y nuestro copresidente Ramón el Demócrata. Venho de un país en convulsión. Venho de un continente en transe. No pretendo, contudo, hacer aquí una análisis de conjuntura, porque não se trata de uma realidade momentânea, circunstancial. Não se trata de um cenário fortuito, incidental. É toda uma história, longa, secular, dolorosa, história de agruras, angústias e tragédias. Tristes trópicos, ontem condenados pelos deuses coloniais, depois pelos deuses do expansionismo imperial e hoje pelos deuses globais, o deus mercado, a carregar sem descanso a pedra pesada do subdesenvolvimento. E todas as vezes que nos aproximamos do topo com a carga excruciante, vemos rolar ladeira abaixo o imenso sacrifício despendido na subida frustrada. E recomeçamos a maldita sina, ainda mais uma vez e outra vez. É certo que o recuo nunca é total, que dos tantos ensaios malogrados pelo caminho, pegadas, degraus, atalhos que servirão de pontos de referência para a nossa subida. Mas chega a ser desalentador andar tanto e quase nunca sair do lugar. A relação de dependência de meu país e do continente onde ele se insere, as potências do Norte, dependência econômica, financeira, política e, notavelmente, dependência cultural, condiciona qualquer movimento que possamos arriscar. Às vezes, as circunstâncias, o vai-vem das placas tectônicas do capitalismo mundial parecem criar janelas, frestas e oportunidades para os nossos países, para os ditos países em desenvolvimento. Por exemplo, na crise de 2008-2009, com a debacle e o encurralamento do mercado financeiro global, não faltou quem dissesse que daí por diante o mundo seria outro e que as garras do dinheiro, as garras de Mamon, afrouxar-se-iam sobre nós do sul do mundo. A verdade é que, passada a comoção inicial, resgatado do fundo do poço com a intervenção do Estado, intervenção que tanto abomina quando não é para beneficiá-lo, o mercado financeiro logo recobrou o prumo e retomou a andadura de sempre, para a continuidade e desgraça dos povos. Ao contrário de se estabelecer como uma linha divisória, com freios, regulações severas para o controle da especulação, a crise de 2008-2009, de certa forma, reforça a ação desinibida do capital vadio sobre os países emergentes do terceiro mundo e os países mais vulneráveis do primeiro mundo. No esforço insano de recuperação das perdas, com o estouro da bolha, atarracham o torniquete sobre os nossos povos. Assim, recrudescem as ações de destruição do estado do bem-estar social. Tudo se torna precário. O Estado precário, o Parlamento precário, as instituições precárias, o trabalho precário, a vida precária. Todas as garantias sociais, trabalhistas e previdenciárias, e todos os valores da civilização, como solidariedade, fraternidade, equidade, dissolvem-se no ar, desmancham-se diante da ditadura do eu, sociedade anônima, de Mamon, sociedade anônima. Para nós brasileiros, para a maioria dos povos latinos, na verdade, o estado do bem-estar social é uma quimera, uma abstração, que vez por outra visita os cantos escuros da vida de nossos povos. Luzes fortuitas, lusco-fuscos, logo substituídos pelas trevas da exclusão. Quando vemos, no caso do Brasil, que a escravidão das mulheres e dos homens pretos foi abolida há apenas 128 anos e que só há menos de 2 anos os empregados domésticos tiveram seus direitos equiparados com os outros trabalhadores, talvez compreendamos por que hoje, exatamente hoje, neste momento, cresce em meu país a conspiração contra as leis trabalhistas vigentes desde a década de 40. Quer impor a prevalência do negociado sobre o legislado, fazendo letra morta da proteção ao trabalho que está na lei. Ao mesmo tempo, urde-se uma reforma da Previdência que pune um tanto mais os já castigados trabalhadores. Tramam o enfraquecimento dos sindicatos, reduzem os investimentos em saúde, em educação, em segurança pública e saneamento, acenam com cortes dos programas sociais compensatórios, os programas de inclusão social, ameaçam rever as plataformas de acesso às universidades e ao ensino técnico, que finalmente abririam a educação aos filhos dos trabalhadores. Enfim, maquinam interromper a distribuição das poucas migalhas que caem da mesa dos poderosos. John Doe, o João Ninguém, fonte anônima que revelou os papéis do Panamá, diz que a humanidade está vivendo um novo sistema, que nós continuamos chamando de capitalismo, mas que está muito mais para escravidão econômica. Escravidão econômica que provoca conflitos, desestabiliza sociedades, faz reinar o caos, impõe a dor e o desespero. E temos aí, então, um espectro rondando a Europa e lançando sombras sobre todo o mundo. O espectro dos imigrantes. Legiões, dezenas de milhares de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, velhos, rondam os continentes. São os exilados da geopolítica, os exilados da guerra ao terrorismo, os exilados da luta pelo domínio do mercado, pelo domínio do petróleo, que se juntam aos deserdados do sul da Europa e do sul do mundo, engrossando o cortejo dos banidos do capitalismo. A estupidez, o abrutamento do sistema revela-se ainda uma vez mais com o escândalo dos Panama Papers. Trilhões e trilhões de dólares entesourados em paraísos fiscais. Fortunas desviadas pela sonegação, pela corrupção, pela especulação, pela jogatina das bolsas e pelos ataques aos mercados e às moedas de países como o Brasil. Trilhões de dólares subtraídos da produção, da saúde, da educação, do saneamento, do combate à fome, às guerras, à violência, às desigualdades. E muitos desses senhores, especialmente em países ditos em desenvolvimento, têm ainda o desplante de dizer que as suas offshores, suas fortunas nos paraísos fiscais, são legais, declaradas aos órgãos de fiscalização dos seus países. De fato, coisas escandalosas são permitidas por lei, observa John Doe. Acredito que a irracionalidade e a mesquinhez da usura, da acumulação improdutiva, sejam os símbolos da época sombria em que vivemos. Daí, a iluminação, a claridade, a sabedoria e o conforto das palavras do Papa Francisco. Sua santidade, por vir da distante e exangue América Latina, compreende como poucos a toxidez do capitalismo financeiro. O maldito reino de Mamon, como diz, sem eufemismos, Jorge Mário Bergoglio. Quem sabe? Quem acredita talvez saiba que Deus, compadecido de nossas agruras, miserando atque eligendo, ou seja, compadecido de nós, o escolheu para reforçar as nossas vozes contra a escravidão econômico-financeira. Em reuniões como essa, quase sempre, as declarações oficiais, as declarações conjuntas, os protocolos não expressam todos os nossos sentimentos. Debaixo das palavras, como brasas sofreadas, queima a nossa impaciência. E impacientes proclamamos a nossa oposição a tratados comerciais que nos reduzam ao papel colonial de produtores de commodities. Vementes e ciosos da força e da grandeza de nossos povos, denunciamos e recusamos o desenho geopolítico que as potências e as forças do capital querem propor ao mundo. O nosso petróleo, as nossas reservas minerais, as nossas florestas, as nossas terras, as nossas águas, os nossos povos não são ativos à disposição de cobiças imperiais. Aflitos, ansiosos, queremos mais que belas ou misericordiosas palavras. Há um mundo novo a ser construído, um mundo de paz, harmonia, desenvolvimento, fraternidade e igualdade. O mundo velho dos impérios, das corporações transnacionais que trituram povos, países, sonhos e vidas, precisa ser contido sob pena de extinção da humanidade. Não mais a pilhagem, a rapina de nossas riquezas. Não mais a predação e o sequestro de nossa cultura. Não mais o desrespeito e a profanação de nossa história. Nunca mais o aviltamento e a humilhação dos trabalhadores. Utopia? Não está morto quem luta. Não morreu quem sonha. Sonhemos, lutemos. Afinal, o progresso não é a realização das utopias. Muito obrigado pela atenção.
Señoras y señores, buenos días, señor primer ministro de Portugal. Muchas gracias por tu presencia aquí. Señor presidente de la Asamblea de la República, muchas gracias por su invitación. Querido Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento, como siempre, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia, querido amigo y colega copresidente Roberto Requião. Gracias por tus bellas palabras, por tus importantes palabras. Señoras y señores, ¿qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Somos 120 aproximadamente diputados y diputadas, senadoras, senadores de América Latina y de Europa, que nos reunimos desde hace 10 años, como bien recordaba el presidente de la Asamblea, en una asamblea parlamentaria supranacional muy compleja, muy diversa, pero que tiene como gran tarea fundamental la de unir dos mundos que quieren estar más unidos de lo que están y de lo que han estado, para cumplimentar un círculo histórico, cultural, político, económico, que viene de muy lejos, que tiene una gran trayectoria y, sobre todo, un gran futuro. Estamos aquí para eso. Somos, por supuesto, representantes de mundos y de países con complejidades, con idiosincrasias, con problemáticas muy diferentes que a veces no nos permiten estar suficientemente unidos. Pero Eurolat es sustancialmente eso, señoras y señores. Una asamblea parlamentaria de representantes de los pueblos que quieren hacer juntos una unión que, insisto, no ha estado suficientemente conjugada en los últimos años, que quiere construir un espacio comercial y económico conjunto, que quiere tener una voz fuerte en un mundo raro, en un mundo complejo, en un mundo difícil, y que quiere sustancialmente proponer a nuestros respectivos pueblos una ruta común sobre valores que son en gran parte comunes. Eurolat es esto, no es mucho más. No podemos pretender convertirnos en un gobierno de nuestros países, ya tenemos nuestros propios gobiernos. No podemos pretender convertirnos en los ejecutivos de nuestros respectivos países, pero sí hay mucho camino por recorrer en un mundo que respectivamente está bastante mal. Nosotros los europeos, por ejemplo, reconocemos que estamos viviendo unos años particularmente difíciles, no ya solo por la crisis económica que estamos todavía sufriendo, que ha abierto una brecha enorme, querido Antonio, tú lo sabes bien, entre el norte y el sur en la Unión Europea, entre muchos países del sur, ha generado además una devaluación de nuestro marco socioeconómico y sociolaboral muy importante. Hay una cierta pérdida del mundo ideal, de nuestro contrato social, el que fuimos capaces de construir en la segunda mitad del siglo XX y que hoy se está devaluando en la protección de los trabajadores, en el derecho laboral, en los servicios públicos, en las políticas públicas, y que está generando incluso un cierto euroescepticismo sobre una Europa que siempre hemos creído un espacio, yo diría, ideal de derecho, de protección y de justicia social. Esa realidad está golpeando el proyecto europeo gravemente, y tenemos que reconocerlo aquí ante vosotros, queridas y queridos diputados y senadores de América Latina, como estamos dando una imagen, ¿por qué no decirlo?, vergonzosa en la solución del problema migratorio. Ante millones de personas que huyen de la guerra y quieren vivir con nosotros, y no estamos siendo capaces de aceptarlos, de ordenar su integración y su inclusión en nuestro espacio económico y político. Como lo estamos haciendo en cierto modo también en otros grandes problemas que tenemos cuando empiezan a abrirse puertas en el seno de la Unión de países que quizás se plantean el no estar, una puerta con sentido histórico de marcha que nunca ha ocurrido en la Unión Europea. Tenemos problemas, sí, y vosotros también, y ustedes también. La América Latina, que durante los primeros años del siglo XX produjo un desarrollo económico fantástico y que generó estructuras estatales, fiscales y políticas sociales extraordinarias en muchos de los países de América Latina, hoy sufren una contracción económica gravísima porque, claro, los costes de sus productos fundamentalmente exportadores, de sus commodities, han bajado gravísimamente y hoy esos países tan queridos están sufriendo en sus finanzas públicas, en sus políticas públicas, etcétera. Hoy se están viviendo problemas de inestabilidad política grave en algunos países, se han citado ya en Brasil o en Venezuela. Al mismo tiempo que celebramos, por cierto, que la democracia como estructuras políticas se ha asentado definitivamente, yo diría incluso irreversiblemente, en América Latina, cosa que no ha ocurrido durante todo el siglo XX. No, hoy en día los países latinoamericanos son democracias sólidas, afortunadamente, y tienen sus mecanismos para resolver sus crisis. Pero en ese mundo de conflictos y de problemas en Europa y en América Latina, ¿qué somos? ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, permitirme que haga un agradecimiento a muchos y muchas diputados europeos que no son ni italianos, ni españoles, ni portugueses, y que nos acompañan hoy aquí porque la relación con América Latina no es monopolio de España o de Portugal o de Italia. Yo quiero agradecerles a mis compañeras de Alemania o de Letonia o de Inglaterra que estén con nosotros aquí porque la relación con América Latina es muy importante para Europa, mucho más de lo que algunos creen. Para evitar esa mirada que tenemos a veces tan cerrada hacia el este, comprensiblemente preocupada, o hacia el Mediterráneo, o hacia incluso Asia, y que nos evita mirar a este continente tan importante para nosotros, que es América Latina. Para eso estamos aquí, y por eso les agradezco tanto esa relación, para trabajar en un mundo, querido primer ministro, que está muy, muy complicado, como bien sabemos. Yo sé que tú estás gobernando en tiempos difíciles, parafraseando a García Márquez, realmente estáis viviendo en Portugal, pero también en España, en muchos países de la Unión Europea, una gobernanza económica muy difícil, muy compleja, con márgenes muy estrechos para la política, con quejas generalizadas de muchos ciudadanos que dicen: no siento que mi democracia manda y ejerce, no siento que mi soberanía está ejecutando la política. Y es verdad, en la complejidad de un mundo internacionalmente relacionado desde el punto de vista financiero, con márgenes muy estrechos en las políticas económicas de los países, mucho más en espacios de moneda común. Yo sé que gobernamos en tiempos difíciles, pero también sé que por eso la política grande, la política de la democracia, la política de los partidos, la política de los partidos no corruptos, que también es importante, la política sin corrupción, la política que da respuesta a esos problemas, es cada vez más necesaria. Por eso estamos aquí. Eurolat es eso, es la voz de diputados y diputadas que representamos una soberanía, que queremos acercar esos mundos, que queremos hacer más acuerdos comerciales y económicos entre Europa y América Latina, que queremos elevar nuestra voz, porque allá afuera hay un mundo que se queja. Porque allá afuera hay gente indignada con los papeles de Panamá o con los paraísos fiscales de Europa, que también, no solo de Panamá. Hay mucha gente que nos reclama soluciones nuevas. Estamos aquí para eso. Yo no tengo otras palabras, señoras y señores, que decirles que después de una reunión larga que tuve el placer de disfrutar en Brasilia con mi compañero y amigo Roberto Requião, decidimos intentar construir una voz fuerte de Eurolat. Una voz que llegue a los gobiernos de UE CELAC, una voz que represente lo que pensamos, allá donde nos pongamos de acuerdo. No siempre lo conseguiremos, pero es más importante tener voz en muchos temas sobre los que estamos hablando: economía digital, futuro de los acuerdos con Mercosur, con tantas y tantas cosas que tenemos por delante, combate a la fiscalidad o a la elusión fiscal en muchos países, gobernanza económica del mundo, más democracia, más derechos humanos. Es más importante tener una voz en todo eso aunque no coincidamos en algunos aspectos, que quedarnos en los márgenes de nuestros desacuerdos. Para eso estamos aquí. Perdonen la extensión. Creo que merece la pena que sigamos trabajando en asambleas tan importantes como esta. Y quiero, por último, agradecer a mis compañeros Ignacio Faría y Carlos Zorriño, que en nombre de los grupos que aquí nos representan, portugueses ellos, han conseguido traernos aquí para celebrar una reunión tan importante como esta. Muchas gracias.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Vice-Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, meu antigo colega como Vice-Presidente do Parlamento, Senhor Presidente da Componente Latino-Americana da Assembleia Parlamentar Eurolat, Senador Roberto Requião, Senhor Presidente da Componente Europeia da Assembleia Parlamentar Eurolat, Senhor Deputado Ramon Faregui, Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados da Assembleia Parlamentar Eurolat, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. É para mim uma grande honra estar aqui hoje como antigo parlamentar nacional e do Parlamento Europeu a dirigir-nos estas palavras em nome do Governo Português na sessão inaugural da reunião das Comissões Parlamentares Permanentes da Assembleia Eurolat. A ligação de Portugal à América Latina tem raízes históricas antigas. A geografia colocou Portugal e a América face a face. O engenho dos navegadores venceu a barreira do Oceano Atlântico. E a vontade dos homens soube construir um relacionamento sólido que assenta numa cooperação estreita a nível político, económico, social e cultural. O relacionamento da União Europeia com a América Latina, que é ímpar no quadro das relações externas da União Europeia, é assim para Portugal uma outra face da mesma moeda. Graças à nossa adesão à União Europeia, de que celebramos este ano o 30º aniversário, Portugal teve também a oportunidade de ampliar e dinamizar o seu relacionamento com a América Latina, que era e continua a ser um dos eixos estratégicos da nossa política externa. A nossa adesão à Europa não nos desvinculou da América Latina. Deu-lhe um novo quadro, mais sólido, mais forte, mais amplo, e é nesta dupla relação que aqui estamos. Apoiámos, por isso, a criação há 10 anos desta importante dimensão parlamentar do relacionamento entre a União Europeia e a América Latina e contamos com o vosso contributo para a implementação do Plano de Ação, aprovado o ano passado na última cimeira entre a União Europeia e a CELAC, na cidade de Bruxelas. Permitam-me aproveitar para saudar especialmente os deputados portugueses ao Parlamento Europeu, que hoje aqui se encontram e cujo elevado nível de participação na Assembleia Parlamentar Eurolat é um justo e claro testemunho do que acabo de dizer. Mas para nós é muito claro que a globalização e o estreitamento das relações entre as diferentes regiões do mundo não pode ser tarefa só da diplomacia, só dos governos, mas deve cada vez mais ancorar-se nos representantes diretos dos povos, construindo uma democracia transnacional que é essencial ao mundo global onde hoje vivemos. No quadro das relações privilegiadas com a América Latina, Portugal tem sempre procurado desempenhar no quadro da União Europeia, nomeadamente nas suas presidências, um papel de ponte entre a Europa e a América Latina, tendo em vista o reforço do seu relacionamento. Esta nossa disponibilidade para fazermos de ponte entre diferentes blocos, regiões e culturas é uma característica da política externa de Portugal, marcada desde sempre por uma vocação universalista. Uma vocação universalista que teve dimensões várias. A dimensão da descoberta, a dimensão colonial, a dimensão da descolonização e a dimensão da amizade que se funda em laços culturais comuns. É esta vocação que estamos disponíveis para continuar a aprofundar a qualquer nível, em favor do multilateralismo efetivo, cada vez mais necessário neste mundo em que vivemos. Quando temos pela frente desafios globais como as alterações climáticas, o combate ao crime organizado, o combate aos offshores, o combate pela regulação da globalização económica, nós precisamos cada vez mais de espaços regionais organizados como a União Europeia e uma articulação e um diálogo político e democrático aprofundado entre os diferentes espaços económicos. É por isso que acreditamos no multilateralismo, seja ao nível europeu na nossa União, seja na reunião da União com a CELAC, mas seja também no reforço das Nações Unidas como grande organização comum de todos os povos. Em função dessa nossa crença e da nossa vinculação profunda com este compromisso com o multilateralismo, que apresentámos, aliás, a candidatura ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, do antigo Primeiro-Ministro português e antigo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres. Dando corpo às prioridades estabelecidas no plano de ação entre a União Europeia e a CELAC, gostaria de me referir brevemente a dois temas em concreto. O primeiro é necessariamente o das migrações, que coloca hoje um desafio enorme a todos nós. Sei que tiveram esta manhã, no vosso grupo de trabalho dedicado a esta questão, a oportunidade de debater a crise dos refugiados que atinge particularmente a Europa. Portugal tem apoiado no seio da União Europeia uma solução global e europeia para esta crise e um mecanismo de partilha entre todos os Estados-membros no acolhimento dos refugiados e requerentes de asilo, disponibilizando-se, inclusive, para acolher um número maior de refugiados do que aquele que lhe foi inicialmente proposto. É nosso entender que o valor fundamental sobre o qual se construiu a Europa, o valor da dignidade da pessoa humana, impõe desde logo à Europa o dever ineludível de assegurar proteção internacional a todos aqueles que dela carecem. Mas significa também que, ao nível dos Estados europeus, a palavra solidariedade tem também aqui que ser invocada. Todos nós devemos partilhar o esforço de acolher, integrar e dar novas oportunidades de realização de vida àqueles que aqui procuram refúgio. É nesse quadro que, desde há 2 anos, temos desenvolvido, por iniciativa do nosso antigo Presidente Jorge Sampaio, um projeto inovador de acolher em Portugal um conjunto de jovens sírios cuja carreira universitária estava interrompida e que, ao longo dos últimos 2 anos, têm prosseguido nas universidades portuguesas os estudos que a guerra no seu país não lhes permitia prosseguir. Assegurar uma resposta e continuidade de desenvolvimento a estas novas gerações é assegurar que, uma vez conquistada a paz, os povos que hoje enfrentam a guerra não estão privados de uma geração que possa prosseguir e retomar o seu desenvolvimento. É com este espírito que não posso deixar passar esta oportunidade sem apelar também aqui aos nossos parceiros da América Latina, através dos seus representantes diretamente eleitos, para que possam também contribuir para o esforço global de reinstalação destes refugiados que fogem à violência e à instabilidade na Síria e na região. A América Latina tem uma grande experiência em matéria de migrações e dá notáveis lições da sua capacidade de integração de tantos e tantos povos, muitos deles, diria mesmo, a maioria deles provenientes da Europa, que aí escolheram instalar-se na sua vida e construir o seu futuro nos países de acolhimento. E essa tradição de acolhimento e integração nas suas sociedades, que estou certo em que a sua ajuda hoje pode também ser muito útil. Todos nós, ao longo da nossa história, e quem sabe se tragicamente no nosso futuro, já tivemos que procurar refúgio noutros países, enfrentar a guerra, a privação de liberdade ou crises de desenvolvimento. Sabemos bem, por isso, o que é o sofrimento daqueles que hoje nos batem à porta pedindo refúgio. É o mesmo sofrimento que nós todos já sentimos quando tivemos que bater à porta, ou alguns dos nossos antepassados tiveram que bater à porta de outro país, em alguma fronteira, para também obter refúgio. O segundo tema a que me referi, a queria referir, enquadra-se no objetivo fixado o ano passado em Bruxelas de completar e modernizar o quadro das nossas relações económicas. Nesse sentido, considero muito importante que as negociações do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul possam avançar e avançar a bom ritmo. Tenho presente que a União Europeia é o segundo parceiro comercial da América Latina e, sendo já visível a nova dinâmica de comércio e investimento gerado pelos acordos de comércio livre celebrados entre a União Europeia e o Peru e a Colômbia, e a que também se juntará brevemente o Equador, parece-me claro que a conclusão do acordo com o Mercosul encerra um enorme potencial para ambas as nossas regiões. E vemos mal que as relações transatlânticas tenham só uma dimensão norte-norte e que não se possam e devam aprofundar nesta dimensão norte-sul, ou porque a Europa é bastante diversa, nesta dimensão também sul-sul. Congratulo-me, por isso, com a troca de ofertas que teve lugar na passada semana e faço votos para que também esta Assembleia apoie o aprofundamento destas negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Para terminar, e recorrendo a um ditado noutra das línguas francas desta comunidade euro-latino-americana, mi casa es su casa. Lisboa e todo o nosso país é também a vossa casa, pelo que vos desejo uma reunião produtiva em prol do sucesso da nossa parceria estratégica. Muito obrigado, muchas gracias.
Permítanme, antes de despedir a las autoridades que han tenido la gentileza de acompañarnos, que les recuerde dos cuestiones de logística. La primera es que las sesiones continuarán a las 3 de la tarde en la Comisión Política y la Comisión Social, que ahora, sin que nos vayamos de aquí, por favor, nos haremos una foto institucional, y que tenemos un almuerzo a la 1 del mediodía en este mismo lugar. Muchas gracias y hasta siempre.